Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco, Cinema, Cerveja e Ricardo Darim. É um podcast para os argentinos. Clima de suspense com possibilidade de raiva, revolta,
selvageria,
exatamente. Um podcast castelhano, um podcast danado, em homenagem ao grande super-herói do cinema argentino e, por que não, sul-americano, Ricardo Darín, o herói das velhinhas de Botafogo e das mocinhas cultas. Se tem Ricardo Darín, todo mundo quer ver, todo mundo faz fila. E temos aqui dois filmes interessantes, um gênero diferente. Temos Sétimo, que é um suspense, que eu achava que seria um suspense sobrenatural, e Relatos Selvagens, que eu achava que era um filme de normal, né, de ficção, mas na hora lá é tipo um Buenos Aires, eu te odeio. Eu sou o Flu e eu sou muito nervoso às vezes fico muito irritado e eu me identifico com aquele filme que eu tenho medo de um dia explodir, mas não sei. E aqui, estou aqui com o Gustavo, que fica correndo pelas escadas do seu prédio, e um dia você pode sumir, Gustavo. Então você fique bem atento com essa coisa aí, deixe um caminho de milho quando você estiver brincando pelas escadas do seu prédio. E o pior, Gustavo faz isso na escada de sua casa.
Verdade.
Bem perigoso, porque é uma escada em curva. Você pode desaparecer ali. Você estava animado com esses filmes, Gustavo?
Tava bem animado, sabia? Foi a verdade. Eu não tinha a menor ideia sobre o que eles eram. Mas esse selo de filme argentino e a indicação de algumas pessoas me empolgou bastante.
Para os dois filmes, né?
Para os dois filmes, exatamente. Mas eu não sabia nada sobre eles, na verdade.
É. E Gabriel, nosso querido editor, que também adora o cinema argentino, passa sempre suas férias em Buenos Aires, colocará um rock argentino, se é que isso existe, para ambientar esse programa, que na volta a gente começa na sala 1 falando primeiro de Sétimo, para depois ficar no negócio mais selvagem. Lembrando só que eu e Gustavo, a gente não está no bar, porque a gente ficou meio com medo de ficar muito tenso o clima, uma coisa assim, e a gente não quer participar da continuação de Relatos Selvagens
no Brasil.
É, então estamos longe, mas sintonizados. Tamo argentino, versão rock, e na volta a gente começa a falar dos filmes. E vamos começando aqui com esse primeiro filme, um suspense, para já deixar o clima aqui nesse dia nublado, essa coisa meio esquisita de fim de novembro. Sétimo, que em espanhol é Séptimo, em inglês ficou Seven Floor. Momento IMDb. Este filme é dirigido e escrito por Patrice Amezuka, que é um nome engraçado, ele que não fez muita coisa maneira, não. Não, tô vendo aqui nada muito interessante. E tem na estrela nosso ídolo maior, né? Ricardo Darín.
O Wagner deles, né?
É, ele é a junção de tudo. Ele é o Wagner Moura, ele é o Selton Mello, ele é o Lázaro Ramos, ele é tudo. É impressionante que tô vendo aqui como ele muda ao longo dos filmes, dos anos também. Ele parece que antigamente ele era mais velho do que ele é hoje. Engraçado, não sei. E também temos Belén Rueda, que é uma atriz famosa aí da... Belén Rueda, eu acho que ela é... Ela é argentina também ou ela é de outro lugar?
Não sei.
Não, acho que ela é argentina também. Ela fez o Mar Adentro e os filmes de terror, tipo O Orfanato e Os Olhos de Júlia. Ela também é bem famosa, assim. De resto, não tem muito mais gente que eu conheço, não. E é um IMDb bem curtinho. Não tem curiosidade, porque eu não sei, o IMDb não quis. Então vamos direto à sinopse. Esse filme é sobre pais que deixam suas crianças ficarem brincando pelo corredor do seu prédio. E você vai ver que isso não é uma coisa muito boa de se deixar a criança fazendo. A criança tem que ficar do seu lado e sempre usar o elevador. Gustavo, você gostou desse filme? E aí que é uma outra pergunta.
Gostei, gostei.
Você gostou desse filme?
Gostei. É um filme meio. É o tipo de filme de suspense americano, só que feito na Argentina.
É, porque essa era a ideia. Era fazer um filme voltado para o mercado americano.
Ah,
É.
é? É a Fox que distribui.
Fica um trailer, né? E talvez até com uma chance de conseguir vender os direitos para rolar um remake, né? Eu acho que tem essa vibe. Mas eu não gostei não, cara.
Não?
Não, eu achei. Porque eu vi no festival, né? Aí eu tinha visto o trailer e, pô, achei o trailer irado. Tipo, pô, o pai vai buscar as crianças lá para levar pro colégio. Aí as crianças têm essa brincadeira de descer pelas escadas, o pai desce pelo elevador e quem chega primeiro. Só que aí o pai chega e não tem as crianças. E aí ele fica procurando, não acha, não acha, não acha, não acha. E aí tem um suspense, cadê essas crianças? Como é que as crianças sumiram dentro de um prédio? Alguém pegou? O que aconteceu? E o trailer não ia mais além disso. Você não conseguia já saber pelo trailer se era um sequestro ou se era outra coisa. Aí eu fiquei achando que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Um buraco negro ou um fantasma que mora ali no prédio, que é feito alguma coisa. Só que aí quando começa o filme, você vê que o sobrenatural não vai acontecer. E é muito clichê, cara. Achei muito clichê as coisas. Logo de cara, assim, você já suspeita de quem é. Ele tenta aquelas brincadeiras de te dar um suspeito e depois fazer
É, não.
desse que ser. E sei lá, eu já fui achando assim meio, porra. Tava até tranquilo achando que, ah, eu sei quem é, mas vamos vendo. Aí tem uma hora que ele te dá uma enganada. Mas depois, quando revela, eu achei muito, muito fraco a parada.
Não é um filme muito. Mas eu gostei, assim, não é aquele gostei, gostei, mas é um. Gostei. Tipo, mas realmente, tem isso que você falou. É meio previsível. Tem uns momentos do filme que eles abordam pessoas achando que são os...
É, até antes, né? Até antes das crianças sumirem. Já aparecem pessoas ali no prédio
Que
com
você já vê que vão ser suspeitas, né?
mas na verdade não era nada.
É, tem muito disso. E tem uma coisa que é quase repetitiva, assim. O pai suspeita de uma pessoa, aí ele vai no apartamento da pessoa e dá uma de maluco. A mãe suspeita de outra pessoa, vai no apartamento da pessoa e dá uma de maluca.
É, e não
Fez esse
sei.
paralelismo, sabe, assim, tal. E aí, mas assim, você falou de ter remake, eu fiquei pensando, assim, o Darín já teve remake americano, né? Do Nove Rainhas, virou aquele filme 171. É horrível.
Ah, não vi.
Versão americana. Versão argentina é muito maneira. E a versão americana é uma merda. Justamente porque acho que não funciona na sociedade americana tão bem alguns temas, algumas questões, assim, sabe? Não fica tão natural, não fica tão essencialmente argentino. E uma das coisas que tem nesse filme, que eu acho que seria difícil traduzir, que é o que eu acho legal, é um clima de que você não pode confiar em ninguém lá. Assim, todo mundo tá atrás de dinheiro, todo mundo quer alguma coisa. Mas é uma coisa meio da sociedade argentina. E acho que você sente isso um pouco quando você vai em casa de câmbio, não sei o quê, nananã. É tudo meio que gente querendo trocar dólar por peso, não sei o quê, nananã. E é tudo meio. um pouco da crise da sociedade argentina que ela tá vivendo ultimamente, assim. Então essa coisa aí que é uma crise de confiança, assim. E é um pouco, tem um pouco no fundo desse filme.
É.
Que, tipo assim, ele pode desconfiar de qualquer um pra pegar o dinheiro, inclusive do chefe dele, que, inclusive do, entendeu? Inclusive os colegas dele, os amigos, os vizinhos, entendeu? A polícia, o porteiro, todo mundo ele desconfia.
Não, essa parte da crise é legal. Mas eu acho o filme fraco, mas ele é como se fosse um filme argentino com alma brasileira. Quando a gente vê um filme brasileiro bom, a gente fala que tem alma argentina. Aqui acontece o contrário. Mas o filme, pra mim, ele fica legal quando você começa a sacanear as coisas que tem ruim no filme. Por exemplo, eu acho engraçado que o Darín, ele fica toda hora repetindo que tudo vai ser resolvido. Os filhos somem na escada do prédio, é uma situação absurda. E aí os caras ficam ligando pra ele lá o negócio do trabalho, do bandido lá, do cara lá que tá sendo julgado. E ele, não, meia horinha eu resolvo aqui. Ele não faz ideia, não faz ideia do que aconteceu. Não, meia hora vai estar tudo resolvido, tranquilo, relaxa. Isso aqui é um filme feito pra Hollywood. Vai acontecer alguma coisa mirabolante aqui que não faz sentido e vai dar tudo certo. E o jeito também dos suspeitos, sabe? Tem as paradas assim muito absurdas.
As reações dos suspeitos são muito ruins, ninguém fica...
Tá na cara. Não, sabe como é que eu comecei a desconfiar de quem era? Pela atuação péssima que tava fazendo. Tava atuando tão mal que eu falei, cara, tá... Ou é ruim mesmo... Ou isso aí que tá querendo já ser desmascarado, não é possível.
Ou seja, péssimos atores não podem fazer bandidos.
É tipo o novo mordomo do cinema de suspense moderno aí.
Cuidado, hein? Você que é um mau ator, não cometa crimes.
Mas é porque também tinha um negócio maneiro do cara tá envolvido... um esquema, ele ser um advogado, e aquilo poderia tá tendo uma relação e tal. Ele tem umas coisas que, uns caminhos que podiam ter seguido, que iam deixar a coisa mais interessante. Mas acaba querendo ser muito, muito, muito fácil. E pro meio, assim, ele chega até não ser tão um thriller, assim. No início, aquela coisa dele procurando, desespero... Cadê minhas crianças? Assim, você até vai e se envolve ali, você compra aquilo. Mas depois fica perdendo força. Aí você vendo que vai ser isso mesmo, aí fica vai fraquejando. E aí o desfecho é uma parada completamente absurda. Eu fiquei pensando depois como é que ia ser a vida dessas crianças. Porque isso vai gerar um trauma absurdo, né? E porque não é uma... O Darín que descobre. Né? Não é uma revelação que todo mundo, a polícia prende quem é o culpado, né? É uma coisa que vai ficar entre eles ali e eu fiquei pensando, o que vai acontecer depois? Era um bom filme também.
Eu acho, cara. Mas eu acho que tudo tem que falar depois do spoiler.
Não. Spoiler.
Toda vamos passar pro spoiler logo?
Quando o spoiler é mencionado, a gente precisa...
Invocamos
o spoiler, invocamos... fantasmas para ver se Hollywood faz um filme sétimo com um filme de terror.
Hora do spoiler!
Então, o que acontece nesse filme? Você que já viu, você já sabe. Você que não vai querer ver um filme, você sabendo o que acontece, você pode apreciar esse suspense como se fosse uma comédia. O que acontece? Darín tá lá querendo... tá meio creta lá com a mulher, né? E aí, não tava querendo assinar os papéis, né? Não é isso, ele não tá querendo assinar os papéis de divórcio. E a mulher quer ir pra Espanha. E aí ela... o que que ela faz? Ela inventa. Ela simula o sequestro dos próprios filhos. Junto com um policial que mora no mesmo prédio que eles. E tem até no início, né? Falando que sempre o policial lá... é o culpado. Na hora que ele aparece sendo suspeito. E aí você já fica achando que é ele. Aí o filme
não
tenta...
Não tinha do cara ele não, fazendo parte.
Ah, mas no início ele já tá suspeitando do cara. E aí o cara já fica, não sei o quê, eu vou tomar conta das investigações e tal. Aí eu já achando que era ele. Mas aí o filme tenta ao longo eliminar essa suspeita e o cara vira o cara que ajuda e tudo mais. E aí o Darin fica enrolando lá e aí no final ele descobre toda a tramóia. As crianças do nada estavam lá numa casa, aparecem. E aí a mãe, né, antes de descobrir, a mãe consegue que o Darin assine os papéis e ele vai embora. Ela vai levar as crianças para Espanha. E aí no final o Darin chega no aeroporto. Ó, eu sei de tudo, tu vai embora pra Espanha e eu vou ficar aqui com meus filhos. E a mulher vai embora e o Darin fica com as crianças. São duas coisas legais que eu gosto do filme. A primeira cena, que mostra Buenos Aires de dia, né? Tem uns planos maneiros e tal. E de noite, a cidade toda iluminada, assim. O filme começa maneiro e termina maneiro. Com as imagens de Buenos Aires. Dá vontade de ir lá visitar. Mas fica isso, que a história é meio bobinha, assim, né? Fica, pô... Eu ficava torcendo pra, de alguma forma, aparecer um fantasma, um buraco negro onde as crianças estavam. Porque ia ficar um filme muito mais interessante. Eu acho que, se Hollywood estiver ouvindo a gente, faça um filme onde não é a mãe que sequestra, mas sim um fantasma. Tipo um zelador que morreu. Porque não aumentaram esse tempo dele.
Eu gostei de ser um suspense mesmo. Eu gosto de sobrenatural nos filmes, mas acho que esse filme não tem muito. Não senti a menor necessidade de sobrenatural.
Mas eu acho que perde força, porque é uma parada muito maneira. Não, beleza, podia não ser sobrenatural, suspense. Mas as crianças sumirem assim, dentro do prédio. Pô, você restringe ali o. O
espaço, premissa é boa demais pra um resultado.
Eu acho que essa foi a ideia. Tipo, os caras estavam lá, pô, vamos fazer um filme? Vamos. Aí, cara, pô, as crianças vão. Porque o maluco certamente tem os filhos que ficam correndo pelas escadas do prédio. O cara, pô, imagina se eles somem. Pô, irado. Mas precisa desenvolver mais? Não, vamos fazer isso pro mercado americano.
Tá bom, é.
Ah, tá ótimo. Já tem até coisa demais aí.
Você falou que é um filme argentino com alma brasileira, mas pra mim é um filme argentino com alma de filme americano ruim.
Que é o...
Que é esse assim, tipo, esse suspense genérico, assim, caraca, premissa maneira, começa, e no final te entrega nada ali, te entrega uma coisa genérica.
É porque não é... É mais assim, desenrolar da história e tal, porque tem coisas legais. O Darin, ele é esforçado.
Uhum.
Ele não tá meio assim, tipo, porque a gente vê um ator maneiro, o cara dá meio ligo foda-se pra fazer esses filmes, né? E aí relaxa, mas ele, pelo menos, ele tá tenso ali, tá comprometido com a coisa. Acho que o filme sai muito do... Se ele ficasse mais dentro do prédio, ia dar um clima mais legal.
Ele tá bastante no prédio, só sai no final, hein?
É verdade, não.
Na hora que ele vai no... Tem quatro momentos que ele sai. No início, quando ele chega de carro, quando ele vai no escritório, quando ele vai pegar o dinheiro, e no finalzinho, ele vai no aeroporto.
Sei, é bom que tivesse mais coisa ali no... Mais no espaço, assim. É porque tava... É porque eu teria que ver de novo, né? Porque tem muito... Tem muito furo ali na história. Tem muita coisa que não faz sentido ali. Que ele não tem nenhuma preocupação de ficar querendo explicar e tal.
Eu falei que eles fazem falando da sociedade argentina e tal, mas tem um comentário também, né? É uma crítica a quem foge da Argentina, apesar de tudo, quem vai embora, quem abandona o país. Mesmo com as merdas, com as mentiras, que é o Darin, que é tipo essas paradas da Argentina. Ele resume a Argentina ali naquele personagem. É melhor ficar lá do que ir embora, porque embora você tá abandonando o seu país e tudo mais. Tá querendo pegar o dinheiro pra ir embora e tal.
É o vilão.
É o discurso contra essa galera que ia pra Miami depois que a Dilma ganhou.
O herói tem que ficar aqui, tem que segurar as pontas. Entendeu? Tô fazendo esses filmes aí pra ganhar um dinheiro, mas eu tô ficando aqui. Tô fazendo filme ruim, mas eu tô aqui na Argentina. Você aí tá querendo fazer seus filmes lá com o Guilherme Del Toro e ir embora pra Espanha? Só porque é a mesma língua? Mas não, tem que ficar aqui. É, tem esse contexto, deixa o filme mais legal. Mais legal, assim, tem... Pelo menos ele tem um... Ele tava bem intencionado, né? Por mais que seja uma coisa pipoca, né? Ele tá tentando, de alguma forma, manter o gene argentino do cinema deles, né?
E se fosse americano, ia prender ela.
Ah, ela ia ser presa, e as crianças iam cuspir na cara dela. Quero mais você, quero papai. E fica vai dar uma crise lá, né? Porque, pô, as crianças... Fiquei pensando, pô, criança, cadê mamãe? Mamãe foi pra Espanha lá ficar com vovô, que vovô tá doente. Beleza. Mas daqui a pouco o vovô vai morrer. Mamãe não volta. Eu quero mamãe, não sei o quê. Pô, imagina, o cara tem que explicar, pô. Não vai rolar porque tua mãe te sequestrou. E aí, nunca mais vi tua mãe. É um problema aí pra essas crianças. Mas pelo menos tem uma lição nesse filme, né? Pra você nunca deixar suas crianças correrem
pela escada,
que elas podem cair num filme ruim.
E não desçam de elevador pantográfico.
É, elevador, porra.
Ah, não, tem outra lição. Sempre antes com carregador de celular.
É. E cuidado com seus clientes. É isso também, tem mais essa pista ruim, né?
Outra coisa. Seja amigo da vizinhança.
É verdade.
Conheça todo mundo no seu prédio bem, praticamente todo mundo.
Conheça seus vizinhos. É, tem aquela coisa, o início também é aquela pista falsa, né? Dele receber aquela mensagem lá do cara da irmã dele.
É, essas pistas falsas são todas meio genéricas de filme de suspense, né? Que você já sabe que quase nada disso vai ser... É.
O gordinho mal encarado no elevador, dando as porradas nele. É maneiro a mulher, ela só é legal. Eu desconfiei dela, porque ela tava atuando, eu achei que ela tava atuando tão ruim. Eu falei, porra, a mãe tá envolvida? Como assim? Mas ela dá uns ataques ali na hora que ela vai lá na menina, né, que era babá. Ela já entra assim, dá ataque de pelanca, assim, faz uma cena. Aí eu achei, porra, isso tá muito esquisito, cara. Mas foi...
Eu achei que fosse aquela coisa do escritório mesmo. Quando assim começou, achei, ia uma parada do escritório dele. Vai ser alguma coisa, uma trama meio política aí por trás e tudo. Aí depois, logo em seguida, eu fiquei, ah, é a mãe. Pô, é a mãe. E... Ah, sei lá. Como você falou, tem uns furos no plano, né, dela, né? Tem as paradas. Por que que ela faz isso? Fica meio vazio. Só pra pegar os papéis, pega os papéis e vai embora, ou pra pegar também os 100 mil. Ela precisava desse dinheiro, assim, sabe?
Parecia mais o negócio era ela conseguir que ele abrisse mão, né? Tipo, ah, vai lá pra Espanha. Porque ele não queria que ela fosse pra Espanha porque ele não quer ficar longe dos filhos. Porque ele é uma boa relação com a... Talvez tivesse alguma relação com as crianças, não sei. Podia ter uma coisa pra, sei lá, deixar isso mais redondo. Mas sei lá. Fica meio esquisito, né? Fica...
Uhum.
Deixa um pouco a desejar. Porque, pô, era essa parada, né? Filme do Darim. O Darim tá no filme, pô, vai ser irado, não sei o quê. Ele fazendo... Fugindo um pouco do que ele faz, assim, né? Que fica mais uma coisa meio comédia, um drama, um suspense mais diferente, tipo O Segredo dos Seus Olhos.
Uhum.
Esse mais uma coisa mais de thriller, né? Aí, mas, pô, fica uma coisa... O Darim também dá dessas escorregadas.
Não é ele, né? O diretor, né? E o roteirista.
É, mas ele embarcou no projeto, né? Vai ver a crise, né? Tá precisando de um dinheiro... Porque o outro ele só tá no curta, não ganhou cachê cheio, né? Ganhou um sexto ali da parada, trabalhou pouco. Aí tava precisando fazer um extra, fez esse frila aí, mas nada que vai manchar sua bela carreira. Sua nota, Gustavo?
Ah, 3 e um chorinho.
3 e um chorinho? Eu dou 2.
Pô, você não gostou mesmo, cara.
É, razoável. Passou. Não vou mais querer visitá-lo. Mas isso pode mudar. Minha nota pode aumentar. Ou ficar na mesma. Porque é uma música pra... Música de elevador, né? Pra estimular as pessoas a andarem de elevador.
É, boa.
Vamos de escada. E na volta a gente entra nos relatos.
Na sala 2.
Na sala 2. Já voltamos.
Opa.
Aperta o botão aí do elevador.